Hoje é dia de bebê, é isso mesmo. Copa Delas conversa com a meio campo do Botafogo, Débora Bebê, que brilhou tanto no acesso da equipe principal para a Série A1, quanto no título do Brasileirão Sub-20. Ficaram curiosos, né? Então chega mais para a gente conhecer a história dessa bebê. Bem-vindos a mais um Copa Delas. Eu sou Marília Rigoni, apresentadora, e na conversa de hoje eu tenho a companhia da narradora da TV Brasil, Luciana Zogaib, e da nossa convidada, como eu já apresentei, a Débora Bebê. Lembrando que o Copa Delas você acompanha no YouTube da TV Brasil e no site da Rádio Agência Nacional e também no perfil da Rádio Agência no Spotify. Estamos muito chiques. Bem-vindas, meninas, mais uma vez. Lu, bem-vindas aqui no estúdio da TV Brasil, Bebê. Agora, para a gente começar essa conversa, por que bebê?
Quando eu comecei a jogar com as meninas, eu era muito nova, né? Aí o treinador começou a me chamar de bebê. E aí as meninas também começaram. Aí
todo mundo... bebê. É. Para sempre. Não, é porque eu já ia até brincar, porque de fato tem uma carinha de bebê. Tem idade de bebê, 21 anos, mas agora nem tanto, porque agora não é mais da base, né? Como é que foi isso? Como é que foi, na verdade, essa transição? Como é que tá sendo essa transição, na verdade, né?
Foi muito boa, né? Quando eu fiz 20 ano passado, eu já comecei a treinar com um profissional. E aí eu já fui me adaptando.
E aí já esse ano, inclusive, foi, disputou os jogos da Série A2, certo? Inclusive que a gente transmitiu aqui, sim, né, Lu? Sim. E aí como é que foi para você esse ano de 2025? Foi muito especial. Depois que o Botafogo subiu para A1 e acabou descendo, sendo rebaixado, esse ano conquistou o acesso de novo e teve sua participação. Além disso, teve também o título da Sub-20, do Brasileirão Sub-20, que a gente também transmitiu aqui na TV Brasil. Como é que foi isso?
Foi muito bom, né? O acesso foi uma coisa que a gente buscava desde o começo do ano e a gente teve. Foi um primeiro passo, né? Que a gente foi um objetivo que a gente botou e a gente conquistou. E o Brasileiro Sub-20, aí foi uma coisa que estava engasgado, não, há muito tempo.
Estava engasgado por quê, né, Luciana? Conta, contextualiza pra gente.
Não, porque no ano passado, né, tinha sido a mesma final, né, e o Flamengo tinha vencido, até com um placar elástico, né, de 7, até perguntava para ela aqui em office, eu lembrava que ela fazia parte daquele grupo também, mas sempre serve, acho que, de aprendizado, né, fica o aprendizado, fica também aquela vontade de dar a revanche, né. Agora, eu queria saber de você, porque eu já percebi que pelo seu sotaque você não é carioca, se você sempre quis jogar futebol desde bebê mesmo, né?
Sempre quis. Quando eu era mais nova, meu irmão me botava no colo, me levava pra rua pra jogar com eles. E aí, minha avó sempre quis ter um neto jogador. E aí ela teve uma neta.
Teve uma neta, mas você não é do Rio?
Não, sou de Recife. Paulista, na verdade.
Uhum. Paulista, que é pertinho de Recife, né? Lá em Pernambuco. Já que a Lu comentou do início dela, vamos falar da trajetória, depois a gente fala mais do Botafogo, né? Que é onde você está agora e o que a gente pode esperar do Botafogo em 2026. Você lá de Paulista, o Recife, embora tenha Náutico, o Sport, os times, né, tendo o futebol feminino, é recente, né? Os projetos de futebol de mulheres ainda é recente, mas você chegou lá e fez o seu lugar, né? Conta pra gente, você começou no Ipojuca e aí muito incentivado até pela família, né?
Sim. Conte. Minha mãe sempre esteve comigo em todos os jogos, todos os treinos, ela sempre me apoiou muito. E aí meus irmãos também. Meus irmãos ficavam me incentivando, me levavam pra treinar.
E do Ipojuca você foi pro...
Fui pro Náutico.
Como é que foi?
Eu jogava futsal, mesmo estando no Ipojuca, jogava futsal pela escola. Da escola, conheci umas garotas do Náutico. Uhum. Aí elas me levaram pro Náutico. E aí eu fiquei jogando um ano, eu acho, no Náutico, um ano e meio, e daí eu já fui pro Sport.
Aí, no Sport?
Joguei o Brasileiro Sub-18, e aí a coordenadora já queria que eu ficasse pro Profi.
Eita! Profissional.
Aí... Pronto, depois disso eu joguei umas duas temporadas lá no Sport e aí vim pro Botafogo.
Entendi. Continuou sendo base do Botafogo e aí depois, como você mesmo falou, aos 20 começou a acessar também a equipe principal, né?
Sim, eu vim para a base de primeira, joguei o Carioca e a Copinha e no ano seguinte, 2024, continuei na base. Joguei a temporada toda. Quando eu completei 20, eu joguei 3 jogos ainda pelo profissional na base. E aí foi quando eu subi pro profissional.
Eu acho que é legal a gente até falar. Existe uma timidez, gente, que é muito típico, porque são meninos que gostam de jogar bola. Não necessariamente gostam de falar, né, o bebê? Na verdade, a habilidade dela é com os pés. Mas eu quero saber de você, Débora. Esse início, justamente lá, né, em Pernambuco, você conseguia já vislumbrar uma saída para outra capital do Brasil, vir para o Sudeste?
Sempre foi um sonho, né? Sempre foi um sonho. Mas eu não esperava que fosse tão cedo para mim, né? Uhum. Porque hoje o futebol feminino tá muito grande e as meninas têm meninas muito novas já, que já saem. Mas para mim era como se fosse uma coisa mais longa, sabe? Eu não esperava que acontecesse tão cedo pra mim.
Porque você já tá há 2 anos aqui no Rio, né? Como é que foi pra família essa mudança? Mãe, recebeu uma proposta do Botafogo?
Você disse que ela sempre esteve junto, né? Ela veio também?
Ai, não, ela ficou lá, mas todo dia me liga, todo dia. Assim, ela é muito apegada a mim, muito apegada. E aí, é saudade toda hora.
Você consegue voltar, conseguiu voltar lá? Em algum período, né?
Ano passado eu voltei bastante ainda em casa. Acho que eu fui umas 4 ou 5 vezes em casa. Esse ano eu não fui nenhum ainda. Eu fui jogar contra o Sport lá, pelo Sub-20.
Sim.
Aí eu fui em casa, falei com ela. Mas eu trouxe ela pra cá também esse ano.
Entendi.
Aí foi mais tranquilo.
E ela agora pode também, com esse crescimento, né, do futebol feminino, cresceu também pro lado de cá, né? Da gente tá podendo transmitir os jogos, da gente tá, inclusive, fazendo programa. E ela consegue te acompanhar assim também, assistindo.
Sim, fica mais fácil, né, pra ela.
Pois é, e aí quando a gente fala de futebol feminino, é impossível não perguntar, né, sobre essa fonte mesmo, virou um trabalho que é muito sério, que a gente sempre cobra isso, que seja tratado com uma seriedade, e você, de repente, escolhe essa profissão, ajuda em casa, ajuda sua mãe e tudo mais. Como é que sua mãe recebe tudo isso?
Eu não sei explicar, eu acho que ela fica muito grata, né? Porque hoje em dia minha mãe não trabalha mais, porque ela já está com a idade mais velha. E eu fico, não sei explicar, mas eu fico muito feliz em poder estar ajudando ela, e que ela...
Você fez tudo, né?
É.
Você se emociona?
Aham.
Você tem quantos irmãos?
Ao total eu tenho 3, mas...
São mais velhos?
É.
Os 3?
Aham.
Todos queriam jogar bola e agora estão se realizando com a
maninha. Dois é mais velho, um é mais novo. Sendo que eu tenho mais contato com os 2 mais velhos.
Entendi.
Meu irmão jogava muito.
É.
O do meio, o mais velho não tanto, mas o do
difícil,
meio
difícil, né,
muito.
Também, né, essa carreira de conseguir esse espaço, né?
Sim, ainda mais, eu acho que masculino, assim, né?
A concorrência é maior, né?
E aí eles vendo, né, a bebê se dando bem no futebol. Como é que é o orgulho dos irmãos?
Aí eles ficam mandando mensagem toda hora, comenta.
Já viraram todos botafoguenses?
Ah.
Ainda mais com o ano passado, o ano, né, mágico do Botafogo
masculino.
Sim. Eles ficam muito felizes comigo aqui.
Ah, que legal. Ô, Débora, voltando então a falar de Botafogo, né? Tiveram esses 2 marcos importantes esse ano, mas no início do ano também teve a Copa Rio, que vocês foram campeãs. Você participou desse título também.
Sim.
Como é que foi?
Ai... Contra o Flamengo de novo, né? foi bom. Eu fiz o gol lá no Nilton Santos, no jogo de ida. É sempre bom descer para ajudar as meninas do Sub-20.
Entendi. E agora você está sendo uma inspiração para elas. Já entende isso? É porque você está subindo para a principal.
É... Não sei, não.
Agora, até teve uma situação, né, no jogo contra o Fortaleza, né, que acabou depois indo para os pênaltis na semifinal, que envolveu ali você numa tentativa de saída de bola, acabou tendo um erro, que depois o Botafogo saiu vitorioso e acredito que deva ter dado um alívio, né? Mas ali é um momento realmente difícil, né?
Sim, É, o Léo passa muita confiança pra gente quando a gente tá dentro de campo, ainda mais a gente mais nova, ele passa muita confiança. E aí, ali quando eu errei, ele já ia me tirar antes. E aí quando eu errei, ele me deixou mais um tempo pra mim não perder a confiança. Uhum. Eu acho que foi muito bom.
Sim.
E justamente ainda essa orientação que o Léo e que o... A gente acabou de esquecer do...
Alex.
Perdão, Alex. A gente acompanhou muito de pertinho o seu trabalho no Sub-20 esse ano e acabei esquecendo seu nome. Mas o que, que eles orientam justamente para garotas que vocês que estão subindo para o principal, para, olha, é pé no chão, é de como lidar também esse novo estágio, né?
Oh, a cobrança é surreal, continua sendo surreal. Mas lá no Botafogo não tem isso, todo mundo é igual e quando as meninas sobem a gente fica feliz, quando as meninas descem a gente fica feliz. Entendi. E assim a gente vai
construindo. Se ajudando.
É
porque um futebol, né, é um jogo de equipe, né? Por mais que todo mundo busque o seu espaço individualmente, queira brilhar individualmente, sem o time nada funciona, né? Então, imagino que esse trabalho assim também, né? Vocês têm trabalho também com psicólogos?
Sim, sim. É, a psicóloga passa lá semanalmente, faz trabalho com a gente. Quando a gente tem jogo importante, ela reforça o trabalho.
E deu certo, né? Porque conseguiram superar bastante diversidades, né?
Sim.
Inclusive, você foi muito bem no jogo da decisão, né? Do Sub-20, mesmo depois de toda essa questão. Enfim, o Botafogo conseguindo aí esse acesso, esse título. Termina a temporada, ainda não terminou, porque ainda tem aí o Carioca, mas já deixou a estrelinha, né, na temporada.
Sim, a gente quer fechar com chave de ouro, né?
Uhum. Isso aí. Eu lembro que a gente, no início da temporada, Lu, a gente trouxe a Duda Basílio, que é colega dela lá no principal, e ela mirava muito, ela falou muito, não, a gente vai conseguir esse acesso esse ano. E aí eu pergunto pra você, como é que foi essa preleção ali nesses jogos finais do Brasileirão, e também essa pré-eleição também no Sub-20, porque, né, é isso, eu quero o título. Como é que é o que eu, como é que ele, o Léo e o Alex lidaram com
Olha,
isso?
Olha, o Léo cobra muito a gente, na pré-eleição ele dá um gás a mais pra gente, quando ele fala, sabe? E no Sub-20, o Alex, é porque é clássico, né? Clássico, contra o Flamengo é clássico. Aí a gente já tem essa motivação a mais.
E me conta, a sua posição, meio campo, sempre foi natural você estar nessa posição ou te colocaram, não, vai lá que você é melhor no meio?
Não, eu sempre joguei de meia, mas eu joguei de meia mais 10, né? Hoje eu jogo de meia mais 5. O Léo cria, o Léo inventa.
Você gosta dessas pessoas?
Gosto.
E tem, assim, quem foi, assim, a sua inspiração, assim, pra você querer jogar de camisa 10?
Sempre foi meu irmão, né? Meu irmão, desde pequena, jogando comigo, sempre foi ele.
Que legal, que bacana. E aí, falando até de inspiração, você foi convocado esse ano para treinar com a seleção ali na preparação da Copa América. Ficou 3 dias ali na Granja Comari. Como é que foi isso? Conta tudo, eu quero detalhes.
Foi uma experiência incrível, né? E todo mundo sonha em estar ali. É sonho de atleta. Foi muito bom conhecer as meninas, estar ali, estar naquele momento ali com elas, aprender um pouco mais com elas. Foi uma experiência inexplicável.
Você chegou a bater um papo, por exemplo, ali com a Duda, com a Angelina, que fazem seu papel, né?
Quando eu fui, só estava a Caroline, a Tarciane.
Aqui foi naquele começo.
Já foi no início.
A Ana Vitória, a Antônia e a Yasmin.
Sim.
As meninas são muito legais. A Antônia é muito divertida, a Caroline também, Tassiana.
Resenha.
Nossa, legal mesmo.
E como é que está esse planejamento? Porque imagino que o objetivo seja, né, dia chegar na seleção também principal, né? Como é que está o planejamento também de carreira em relação a isso?
Ai, eu quero muito, né, estar lá. A Copa do Mundo está aí. Eu sei que o Arthur já deve ter o time dele já para o ano que vem. Mas eu vou treinar para isso, correr atrás, buscar, porque é isso que todo atleta sonha.
E o meio campo ali do Brasil sempre se precisa se renovar, né? Ou seja, você faz o seu, que você vai ser vista, não é sempre isso, né? Uhum. O que a gente até comenta, porque o Arthur, assim como a comissão dele, acompanha os jogos, né? Claro, acompanha, vai nos estádios e tudo mais, né? Falando justamente de futuro, né? O que você espera para o ano que vem? Botafogo vai voltar a elite para a Série A1?
Como é que está também esse planejamento dentro do clube, né? Para que não tenha novamente esse descenso,
se bate,
né?
E volta.
O primeiro objetivo é a gente não cair de novo, né? Ficar entre os seis e conseguir ficar no topo, ficar na elite do futebol.
Tentar chegar no mata-mata.
É.
Como fez o Bahia, né? Nessa temporada, né? Que veio do acesso. Muita gente achava que não ia conseguir e...
Pois é. Bom, esse ano, inclusive, o Fortaleza acessou a Série A1, né, Lu? A gente comentava sobre isso, mas ainda tem poucos times lá do Nordeste. Bebê, o que você acha disso, né? Uma evolução, um desenvolvimento do futebol de mulheres lá no Nordeste, que eu sei que tem potencialidades, tem aqui do meu lado, olha o tanto de potencialidades que tem de lá, né?
Cara, acho que deveria investir muito mais lá. Porque... tem meninas muito boas que merecem visibilidade, merecem tá no topo, sabe?
Uhum.
Eu acho que ele deveria olhar mais pro Nordeste.
E como você viu, né, já que você saiu de lá e veio pro Rio de Janeiro, né, para um clube como o Botafogo, em relação a essa estrutura, né, como é que foi para você, assim?
É diferente.
O que te impactou mais, assim, quando você chegou no Botafogo?
Eu acho que o futebol, sabe? O futebol. As pessoas, assim, o investimento... A qualidade.
A qualidade do jogo mesmo.
Aham.
Uhum. Entendi. E aí, além disso, teve estranhamento quando chegou no Rio de Janeiro?
Ai, foi muito ruim para me adaptar. Foi muito ruim. Passei um mês chorando. Falei que queria voltar. Liguei para minha mãe.
E hoje é só futebol ou você também você também estuda alguma outra coisa?
Faço faculdade. Estou no quarto período. No quarto período. Educação física.
Ah, legal.
Então você vislumbra, de repente, vai para a beira do campo, mas como técnica?
Ai, não sei o que eu quero ainda.
Mas é importante estar fazendo, né?
Sim.
Foi uma escolha sua. Eu quero fazer uma faculdade para ter alguma coisinha ali. Legal mesmo. E ainda falando desse período aqui no Rio de Janeiro, né? Agora você mesmo falou, sua mãe vem, você vai, não tem mais esse estranhamento, então, ou seja, você já pode ir para outros estados. Não estou falando que você vai sair do Botafogo, não, hein? Mas aí, assim, pode ir para outro país, quem sabe, porque a gente está vendo aí as transações acontecendo.
Ai, é um sonho de todo atleta, né? Uhum. Eu acho que sair do país...
E seria jogar nos Estados Unidos ou na Europa?
Pode falar!
Ai, quero ir pra Europa. Sonho é ir pra Europa.
É onde realmente tá fervilhando, tá borbulhando, as coisas estão acontecendo muito, né, Lô? A gente tem acompanhado.
Com certeza. Há um tempinho atrás, todo mundo que visava, né, o futebol norte-americano, feminino, mas o crescimento também do feminino na Europa... Hoje todo mundo já está mirando, até por conta de cultura também, né? Imagino que seja mais interessante, né?
Isso aí. Bebê, foi muito bom bater esse papo contigo, mas eu ainda quero falar mais. Vamos falar de Copa do Brasil, aí a gente conversa mais com você. Quero falar de Copa do Brasil com a Lu. Lu, a gente está sabendo já que já tem alguns semifinalistas da Copa do Brasil. O Palmeiras acabou de vencer o Sport. A gente está falando acabou de vencer, porque a gente está gravando esse programa numa quinta-feira, mas, enfim, já está indo ao ar com o Palmeiras classificado. E aí teve o Bahia que venceu o Bragantino. Você achou uma surpresa?
Não, eu acho que o Bahia mostrou, né, a qualidade, né, a sua qualidade no Campeonato Brasileiro. Né? Já a gente até falava aqui, né, que seria um duelo bem equilibrado, um jogo duro. E não à toa foi decidido nos pênaltis. Mas acho muito legal, né, porque mostra que... É um trabalho realmente que está sendo feito. E o Bahia chega para essa semifinal de Copa do Brasil numa posição que o masculino ainda não chegou, né? Nunca o Bahia masculino disputou a semifinal da Copa do Brasil. E as meninas vão representar aí o Bahia. Muito legal mesmo. Não foi uma surpresa para mim, porque de fato vem jogando muito bem, vem fazendo um trabalho bem legal mesmo.
E aí teve outro confronto que aí sim chamou a atenção, que foi o São Paulo, que venceu o Corinthians. A gente fica pensando, qual notícia que a gente vai dar? Corinthians desclassificado ou São Paulo conquistou a vaga na Semi?
Pois é, né? Porque o Corinthians ficou poucas vezes de fora de decisões, né? Foram poucas vezes que o Corinthians não esteve em finais de campeonatos. Agora, o São Paulo vai se colocando aí como essa pedra no sapato, né? Que recentemente derrotou também o Corinthians. Então, assim, é... bem, bem bom, né, assim, pro futebol. Eu sei que a torcida corintiana, né, ela fica... não é que se torça contra o Corinthians, pelo contrário. Eu acho que o Corinthians é a grande mola propulsora do futebol feminino, mas é bom a gente ver que outras equipes também estão evoluindo, também estão conseguindo jogar de igual para igual. Acho que isso fortalece a modalidade, né, traz competitividade, isso é interessante, sem dúvida nenhuma. Agora, o Corinthians também vem de um título, vai disputar a Libertadores, também está ali bastante desgastado também disputando o Campeonato Paulista. O São Paulo teve uma eliminação mais precoce, então talvez possa ter tido um descanso um pouco melhor. Enfim, independente disso, é mérito do São Paulo, né, que conquistou essa vitória. E agora é olhar, e o Corinthians olhar para essa Libertadores, né?
Vou aproveitar que o bebê está aqui, não vou te comprometer não, tá? Só quero saber mesmo desses classificados até agora, quem você acha que tem mais chance? Será que esse título sai de São Paulo? Porque a gente, por enquanto, tem Palmeiras, São Paulo, Bahia.
Outra Internacional definição, e Ferroviária, que ainda não sabe.
Que ainda não saiu. O que pode ser? Ou para um time de São Paulo ou do Rio Grande do Sul? Você acha que esse título vai ficar onde, hein?
Sim.
Dá só um pitaco, um comentarista de que você vê a força ali acontecendo.
Desses times que estão
jogando. Eu aposto no Palmeiras.
Palmeiras, né? Realmente Palmeiras. E que surpreendeu muito. Não é que, na verdade, surpreendeu. Na verdade, tem um time muito forte, uma técnica que até então... você teve contato com a Camila Orlando naquele período que você foi? Não. Que agora vai lá para a base da seleção brasileira e tem um excelente trabalho. Tem Amanda Gutierrez e tantas outras ali, né,
Lu? E que lamentou muito, né, a eliminação no Campeonato Brasileiro para o Cruzeiro, né, com muito mérito também da equipe do Cruzeiro, mas foi um jogo onde o Palmeiras, inclusive, reclamou bastante da questão de arbitragem, fez um excelente campeonato também, eliminando o Flamengo de forma categórica também em casa. E agora, ao cair do Brasileiro, está buscando também aí esse título, né, e está esperando, quem sabe, né, se o Corinthians vencer a Libertadores, poder jogar, né, a próxima Libertadores.
Sim,
também, né?
Também.
Então, o Palmeiras, que é um time muito forte, e até acho que vale a gente colocar aqui, porque o Abel, na coletiva do masculino, na classificação do Palmeiras na Libertadores, citou a Leila Pereira, né, como sendo a maior líder que ele já trabalhou. E eu acho que a Leila Pereira poderia ter um papel também ainda mais de influência na modalidade do futebol feminino, né?
Sem dúvida, que a gente se inspira em mulheres, e é isso. Falar em inspiração, quem é a grande jogadora que você se inspira, né? Que tá ali, além do irmão, que ensinou, né, os primeiros passos, mas é a grande jogadora que você se inspira e fala, poxa, um dia eu quero ser igual.
eu vejo muito a Ingrid jogar, do Palmeiras. Eu gosto muito do futebol dela.
Que legal. É bom a gente ter referências do pessoal que está aqui ainda, né? Eu gosto disso, né? É maravilhoso também as meninas que jogam fora, mas que bom que está aqui ainda. E é isso. Meninas, muito obrigada. Valeu. Você acha que, aquela, pegando a sua bola de cristal, a gente sempre reclama que falta times daqui do Rio de Janeiro nas fases finais do Brasileirão. Quem sabe Botafogo vai estar? Nossa, aqui ela vai estar jogando lá na frente.
Quem sabe, né?
Fazendo força. É isso. Obrigada mais uma vez, bebê. Muito sucesso pra você, querida. Conte com a gente. Eu sempre falo o seguinte, ó, o Copa Delas dá sorte, tá? O Copa Delas dá sorte, então é bom vocês virem aqui pra continuar voltando, trazendo as medalhas, troféus e tudo mais. Lu, muito obrigada,
Marília,
mais uma vez.
Junto.
Obrigada, querida.
Obrigada.
E o Copa Delas, então, vai ficando por aqui. Semana que vem tem mais futebol de mulheres no YouTube da TV Brasil e na Rádio Agência Nacional. Acompanhe nossas redes sociais e fique por dentro dos conteúdos da EBC. Valeu, gente, até a próxima.